Senhoras e Srs. Deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos para a audição do Sr. Presidente do Instituto Português e do Mar da Atmosfera sobre a reclassificação das zonas de apanho de bivalves no âmbito do despacho número 15.264 de 2013. Está connosco o professor Miguel Miranda, a quem eu agradeço desde já a sua presença. Queria-lhe só dar nota no início desta audiência das regras que estabelecemos para esta audição. Cada um dos grupos parlamentares fará uma intervenção com um tempo máximo de 5 minutos, com a primeira intervenção para o PSD, uma vez que é o grupo parlamentar requerente para este efeito, e o Sr. Professor fará a resposta direta a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Esta primeira ronda, como disse, tem 5 minutos de intervenção para cada grupo parlamentar. Se justificar e se os grupos parlamentares virem interesse nesse sentido, poderemos fazer uma segunda ronda, creio que com 2-3 minutos para cada grupo parlamentar. Nessa altura o Sr. Professor responderá, se assim o desejar, diretamente ou então pelo conjunto das questões que foram colocadas. Temos um pequeno cronómetro ao fundo da sala que serve para medir também o tempo que cada um de nós utiliza nas suas intervenções. O Sr. Professor tem exatamente o mesmo tempo que cada um dos grupos parlamentares tem para poder responder. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, tem uma intervenção, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Professor Miguel Miranda, Presidente do IPMA, dar-lhe as boas-vindas e dar-lhe nota, desde logo, que o PSD apresentou este requerimento, na medida em que esta é uma matéria que nos preocupa muito. Preocupa-nos, desde logo, as questões que se prendem com a saúde pública e preocupa-nos também os danos de reputação que são dramáticos para quem labuta nestas áreas em face da reclassificação e que também põe em causa a qualidade dos bivalves. E, portanto, nesse sentido, atendendo a CUIPMA, a entidade responsável pela classificação, e também atendendo a que há um conjunto de normas sanitárias relativas à produção e colocação dos moluscos bivalves vivos para consumo humano direto, faz sentido solicitar a audição do IPMA para que se possa esclarecer quais são os contornos desta decisão e para compreender também, ao longo dos últimos anos, de que forma é que se agiu no domínio da qualidade das águas e, desse ponto de vista, é que se procurou, por um lado, salvaguardar a saúde pública e foram tomadas ou não medidas para melhorar o controle de qualidade e para garantir que essa qualidade da água pudesse favorecer a dimensão económica e social que é absolutamente vital para zonas como a Ria Formosa, a Ria de Aveiro ou outras zonas em que os bivalves são uma fonte de riqueza, de geração de emprego, de valor económico essencial para estruturar um conjunto de comunidades costeiras que ancestralmente vivem com base no desenvolvimento destas produções. E, portanto, sabemos bem que houve muitas classificações de zona A para zona B, como o Sr. Presidente obviamente saberá. A zona A são os moluscos que são apanhados e comercializados e podem, desde logo, ser canalizados para consumo humano direto. Foram muitas dessas zonas desclassificadas para a zona B, que são moluscos que ficam sujeitos à depuração em unidade industrial, e outras para a zona C, onde só podem ser utilizadas para fins de indústria. Portanto, as questões que ele queria colocar é desde logo, quando foi publicada a última classificação para a costa portuguesa, antes desta, que razões presidem a esta nova classificação sanitária para as zonas de produção e também, nesta circunstância, sabendo que houve investimentos significativos, por exemplo, no que se refere às hectares, para assegurar um melhor tratamento da água e uma melhor qualidade da mesma, em que medida faz sentido nós sermos confrontados nesta circunstância com reclassificações em baixa, quando todos os estudos que nos foram apresentados sustentam que houve uma melhoria significativa da qualidade das águas? Eu, por exemplo, estive a consultar um estudo da Forward sobre a Ria Formosa que depõe neste sentido. Apresenta um historial evolutivo das fontes de poluição e da qualidade da água e sustenta que ao longo dos últimos anos houve sempre crescentemente uma melhor qualidade da água e, portanto, é com alguma perplexidade que, apontando o estudo nesse sentido e as zonas sendo classificadas de zona A ou zona B, agora se assista a uma reclassificação em baixa, quando os estudos científicos que foram propostos em relação a esta matéria apontavam para que a classificação se mantivesse e esses estudos assinalam que houve uma melhoria da qualidade da água. Portanto, eu acho que este é obviamente um aspecto nuclear, perceber se de facto houve uma deterioração e a que se deve essa deterioração, ou, caso não tenha havido uma deterioração, por que razão se sustentava e com base em quê? Que a qualidade da água era melhor do que realmente era. E isto é um elemento, obviamente, fundamental, porque temos aqui um aspecto, como eu refiro novamente, que se prende com a saúde pública e a salvaguarda dessa mesma saúde pública, que é nuclear para o desempenho das funções a que o IPMA e o próprio Governo tenha sobre a sua alçada, e por outro lado a questão também crucial que é de preservar a produção destas zonas, a sua vitalidade, a sua capacidade de gerar emprego e dimensão económica, sob pena de, com estas reclassificações e com uma qualidade da água má, seja ela por força da ineficácia ou ciência das hectares, seja por descargas ilegais, seja por qualquer outra razões, virmos a verificar que tal sucede e que isso é um impedimento substancial que se assegure a dimensão económica e a geração de emprego neste domínio. E, portanto, eu queria perguntar duas coisas para finalizar, porque o tempo é muito curto e acho que já pus algumas das questões nucleares. Uma delas prende-se em concreto com a Ria Formosa. O IPMA tem conhecimento ou não que há descargas ilegais na Ria Formosa? Eu consultei um despacho dos senhores secretários de Estado em que estabelece um programa de ação e medidas para a melhoria e o controle da água na Ria Formosa e que propugna, entre outras coisas, a construção e funcionamento do Metar até 2016, porque se reconhece desde logo a ineficiência da ETAR que está a elaborar neste momento, mas para além disso, eu já fui também relator de uma petição na Comissão do Ambiente em que tive informação que depunha no sentido de haver descargas ilegais na Ria Formosa, portanto quero saber se o IPMA tem conhecimento disso, se tem conhecimento disso, considero que esse foi ou não um aspecto nuclear na deterioração da avaliação que se faz da qualidade das águas na Ria Formosa, bem como outros exemplos que possam prosperar pelo país inteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas. Não, peço desculpa, vou dar a resposta. Para dar a resposta, o Sr. Professor Miguel Miranda, faz favor, dispõe de 5 minutos. Peço desculpa ao Sr. Deputado Miguel Freitas.
Senhores deputados, é um prazer estar aqui e ter a possibilidade de discutir convosco esta situação que, como sabem, é de grande complexidade, de grande responsabilidade e que cabe, por incumbência da lei ao meu instituto, tomar posição sobre qual é que é o nível de risco sanitário de cada uma das zonas de produção de bivalves em Portugal. O assunto é particularmente sensível porque, enquanto que os habitualmente designados coliformes fecais na água acabam por entrar na circulação de forma razoavelmente rápida, tal não acontece nos bivalves, que os bivalves, sendo lamelibranques, como se dizia no meu tempo de estudante de escola, são filtrantes naturais que acabam por acumular no organismo uma quantidade integrada de, neste caso, micro-organismos, que, se são consumidos pelo homem, são perigosos para a saúde pública. No passado, a União Europeia estabeleceu, desde 2004, regras razoavelmente estritas para a classificação de cada uma das zonas de produção e é considerado pelas autoridades veterinárias europeias que o estabelecimento dessas regras foi crítico na erradicação de tifoide e paratifoide, que era gerada, na altura, essencialmente pelo consumo destes recursos. A última classificação tinha sido feita em Portugal em 2010, 3 anos depois, estamos em 2013, no fim de 2013, tornava-se absolutamente necessário fazer uma nova classificação, utilizando todos os dados dos últimos 3 anos, ou seja, entre 2010 e 2013, na classificação dessa zona. E o que eu posso assegurar aos senhores deputados é que o Instituto Português de Maré da Atmosfera aplicou na íntegra e da forma que lhe é suposto fazer a regulamentação definida nos Regulamentos 853 e 854 da Comissão Europeia, e que essa aplicação levou a algumas situações que conduziram a mudanças de classificação. Os bivalves nas zonas litorais e nas zonas turino-lagunares são, apesar de tudo, ambientes bastante diferentes. Nas zonas litorais, os bivalves podem ser afetados por descargas eventuais ou, às vezes, por escorrência associada a episódios extremos de chuva. No caso das zonas turino-lagunares, temos uma situação que é extrema e que todos têm que perceber que é extrema. Porquê? Temos uma zona que é razoavelmente confinada, que simultaneamente é utilizada para a produção de moluscos e para descarga de águas residuais. Ou seja, nós estamos a fazer no mesmo ambiente duas ações que são intrinsecamente contraditórias. Perceba-se que, para ser possível cultivar moluscos numa zona que também é utilizada para descargas de águas com níveis diferentes de tratamento, nós estamos a falar de um processo que é muito, muito sensível. Nós não fazemos monitorização de águas residuais cá para a APA fazer, e que tem, penso eu, desenvolvido um trabalho significativo de aumento de capacidade de monitorização. Do ponto de vista dos resultados do E. coli que nós estamos a medir nos moluscos bivalves, a nossa convicção macro é que a qualidade tem melhorado. A qualidade tem melhorado ao longo do tempo. A qualidade não piorou. Agora, regras são regras. E, portanto, quando nós estamos a falar de uma zona A, que significa que a pessoa pode colher um molusco e consumi-lo vivo, tem que ser compreendido que está fixado que o nível de contaminação por E. coli tem que ser inferior a um certo patamar em todas as análises feitas, e nós temos que assegurar que isso é verdade. Não quer dizer que nós utilizemos todas as análises. Por vezes existem acontecimentos excepcionais, como por exemplo descargas de chuva muito rápidas ou descargas que tiveram que acontecer numa hectare, por exemplo, e quando nós temos a consciência clara de que são os episódios pontuais, podemos alterar o estatuto sanitário durante um período muito pequeno e repor o estatuto sanitário. Mas outra coisa, quando nós classificamos uma zona, não é apenas pelos dados que temos à nossa frente, mas pela tendência desses dados. E se virem, e aqueles que assim o entenderem, depois eu posso facultar-vos de informação, veem que a maioria das zonas tem um comportamento razoavelmente estável, diria eu, sempre a melhorar lentamente nos últimos 10 anos. Infelizmente, naquelas zonas que nós gostávamos que fossem A, elas se-lo-ão quando for realmente verdade essa classificação. Nós somos um laboratório de Estado, temos um compromisso de segurança, de garantia, de independência, e as decisões são tomadas face às medições e nada mais. Percebemos o problema social, acreditem que percebemos. Poucas instituições como nós têm a ligação que nós temos à produção. Conhecemos muitos dos operadores diretamente, familiarmente, trabalham connosco, e nós temos sempre disponíveis para trabalhar com eles. Mas isso não diminui a nada a responsabilidade que nós temos que ter quando, perante uma região determinada, dizemos ela tem a qualidade A, B ou C. E temos situações de alguma dificuldade, mas em todos os casos nós as diremos apenas pela consciência e pela verdade científica, que é aquilo que nos é pedido.
Muito obrigado. Dou agora sim a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentar o Dr. Jorge Miguel Miranda. Nós estamos hoje aqui reunidos para analisar o procedimento relativamente à decisão do despacho que foi zerado pelo Sr. Presidente, relativamente à classificação das zonas de produção de moluscos. E a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar é a seguinte. Acabou de dizer que a percepção macro que temos relativamente à qualidade das águas é que ela melhorou. Na verdade, olhando para este despacho, não me parece que seja assim. Isto é, praticamente todas as situações pioraram do ponto de vista da reclassificação que aqui é feita. Apenas no estuário do Tejo há algumas melhorias e, portanto, na maior parte das zonas portuguesas de produção de bivalves, piorou. E, portanto, não é um caso excepcional. É um caso, não é o Algarve, não é? São praticamente todas as zonas de Portugal pioraram em matéria de classificação da apanha de bivalves. E, portanto, o que me está a dizer é que existe uma ameaça sobre Portugal de produzir ou não bivalves. Esta é a primeira conclusão que posso tirar desta reclassificação que aqui foi feita. E, portanto, gostava naturalmente que comentasse esta minha afirmação, porque é estranho que depois de investimentos milionários que fizemos no sentido de melhorar a nossa qualidade das águas, o que temos é uma situação em que parece que piorou a qualidade das águas. Em segundo lugar, eu gostava de saber se esta é ou não uma decisão unilateral da administração portuguesa. Isto é, o doutor diz que houve uma auditoria europeia, não disse, mas digo eu, houve, mas confirmará, uma auditoria europeia a Portugal sobre esta matéria, e o que eu gostava de saber é se há ou não relatórios produzidos sobre essa visita que foi feita a Portugal por parte dos serviços da Comissão. E se existem os relatórios, quando é que essa visita se verificou, se os relatórios existem, quando é que os relatórios foram produzidos, se há ou não um relatório preliminar, se há ou não um relatório definitivo e se há, quais são as datas de ambos os relatórios. Em terceiro lugar, nós gostávamos de conhecer os protocolos e as análises que foram feitas para a tomada desta decisão entre 2010 e 2013. E gostávamos de o questionar sobre se todos os protocolos foram seguidos e foram feitas todas as análises que eram necessárias para a tomada desta decisão. Gostávamos, perentoriamente, que nos dissesse foram seguidos todos os protocolos e foram feitas todas as análises que eram necessárias em todas as zonas para esta decisão. Quarto ponto. Gostávamos de saber se o IPMA veio a divulgar ao longo destes últimos anos, junto quer das associações, quer dos próprios apanhadores, o resultado das análises. Porque se as análises eram más, nós queremos saber se essa divulgação houve. Isto é, se as associações conhecem, as associações do setor conhecem os resultados das análises durante o processo e não apenas no momento em que são surpreendidas, porque nenhuma delas foi informada deste processo, isto é, de que ia haver uma decisão relativamente a esta reclassificação, e por isso, se eu estiver errado, eu reuni com as associações e estou, naturalmente, a usar toda a informação que me foi disponibilizada por essas associações. Gostava de saber, doutor, de facto, se houve ou não essa divulgação das análises. Se considera que o método de análise que nós estamos a seguir é o método mais correto, ou se considera que deve haver alterações nesse método face àquilo que são os resultados agora tidos. E se considera que deve haver alterações, que alterações é que deve haver? Finalmente, nós estamos perante um problema. E o que importa agora, o Sr. Doutor, é evidente que nós estamos aqui para fazer para termos informação relativamente a todo este processo. Mas o que nos interessa verdadeiramente, doutor, é saber o que é que nós podemos fazer agora, perante esta situação, para minorar aquilo que são os impactos desta reclassificação. E eu creio que, naturalmente, sobre isso, o doutor também poderá dizer alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para poder responder, o Sr. Professor, faz favor.
Sr. Deputado, eu vou tentar. Depois de 5 perguntas ou 6 perguntas diferentes, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas tentar ser esclarecedor. Primeira questão, a questão da auditoria da EFO, como penso que sabem, o Instituto Português de Mar da Atmosfera é uma criação razoavelmente nova, não é? Eu sou responsável por esta área do mar em particular desde setembro de 2012. O processo está a caminhar de forma correta, diria eu, com dificuldades, como imaginarão, bastantes dificuldades, mas de uma forma bastante positiva. A auditoria feita pela EFO, no essencial, não alterou nada a não ser a nossa percepção, porque uma auditoria é sempre um contacto com um grupo técnico particularmente especializado, das dificuldades e das deficiências do sistema português de monitorização. Existe um relatório preliminar que acabou de nos ser entregue, ainda em versão não portuguesa. Estamos à espera do relatório na versão portuguesa, dentro de 1 ou 2 semanas existirá, e portanto ele terá que ser respondido ponto por ponto. Envolve muitas outras componentes que não necessariamente estas. Do ponto de vista estritamente técnico, ou seja, do ponto de vista dos métodos analíticos e da capacidade, não há nenhuma discussão. Nós temos um nível melhor que se faz na Europa. Ponto. e isso não é sequer questionado, porque o IPMA tem, apesar das suas das dificuldades com que todos nós vivemos hoje em dia, tem uma capacidade científica muito significativa e, portanto, não é sequer discutido que os nossos técnicos, os nossos cientistas têm capacidade para fazer o seu trabalho. Claro que têm. E, portanto, do ponto de vista de se existiria outra metodologia que dava outra, que daria outra indicação, não é sequer discutível, porque nós utilizamos a metodologia única que está certificada e o laboratório de Lisboa do IPMA está acreditado para fazer este trabalho e é certificado regularmente. Não há questão sobre os resultados e notem, nem sequer sobre a série histórica, todas as zonas que tiveram que ser classificadas de forma diferente da anterior, e não são todas, mas são algumas realmente, infelizmente, é uma das zonas que para nós é mais querida, que é a zona de Olhão, escuso estar aqui, nós temos uma sede em Olhão praticamente, e Olhão é quase a segunda sede do Instituto, temos uma ligação muito particular à produção na área, mas nós não podemos discutir as coisas no âmbito político ou social, que eu compreendo, mas não podemos discutir, porque nós, quando estamos a atuar para defender a saúde pública, nós só podemos ter um único patamar, é o patamar de defesa da saúde pública. Depois, temos e isso penso que tem progredido de forma bastante positiva, é a capacidade de usar o conhecimento técnico e o historial de monitorização para fazer ajustes, redesenhos das áreas de produção, coisa que estamos a fazer neste momento. E eu penso que é por aí que vamos tentar minimizar realmente o impacto. Nós não vamos seguramente aldrabar as classificações. Nós não vamos seguramente alterar aquilo que se tira da aplicação rigorosa das normas internacionais. Notem que todos os países, mesmo não europeus, que querem exportar bivalves para a Europa, um exemplo típico é a Austrália, a Nova Zelândia, os países do Sudoeste Asiático, estão a aplicar internamente as mesmas normas que nós para poderem exportar moluscos para a Europa. Portanto, está fora de causa nós alterarmos isso. O que nós podemos fazer, e por exemplo, foi um trabalho que se tem feito com muito sucesso na zona do Tejo, é por isso que os resultados do Tejo são melhores, não é porque nós tínhamos classificado de uma forma mais otimista ou mais pessimista, é porque houve um trabalho pronto, em particular com as autarquias da zona do Tejo, que têm progredido de forma muito significativa e que têm levado a um redesenho da área de produção que garante que nessa zona a produção é realmente de classe B, neste caso, e que, portanto, que uma vez depurada pode ser utilizada na comercialização. Tudo o que tem a ver com esta área de atividade, com esta ótica, irá progredir. E nós acabámos de publicar a redelimitação das áreas de produção, está no site do IPMA desde ontem, e essa... Nós acabámos de publicar um novo despacho, que é a redelimitação das áreas de produção. Essa redelimitação corrige muitos erros que havia nos decretos antigos, que nós estupidamente, ou infelizmente, se quiserem, reproduzimos no nosso despacho, que vinham nos decretos de leis anteriores e que realmente não estavam bem localizadas. Está tudo agora corretamente localizado e fizemos alguns ajustes que são de detalhe, mas têm impacto significativo na produção, de forma a maximizar as zonas cuja qualidade microbiológica é realmente boa e que podem, portanto, ser utilizadas pelos produtores. Iremos publicar a seguir, vamos continuar com o trabalho, os nossos técnicos têm trabalhado incansavelmente neste problema e vamos tentar, em colaboração com os produtores e em colaboração com as regiões, maximizar as zonas de produção realmente positiva para o país. Temos, contudo, um problema que eu não vou, Sr. Deputado, fugir a ele, porque não me cabe fugir a ele. E esse problema é que temos alguma insuficiência de dados passada, em particular nas zonas litorais norte. Isso tem que ser compreendido, não vale a pena fingirmos, porque nós, a partir deste momento, por nossa decisão, que já podem verificar, todas as nossas análises estão a partir de agora, já estão nos últimos dois meses, o último mês de novembro, o mês de dezembro será publicado agora, todas as análises vão ser publicadas no nosso site. E, portanto, nós, a partir de agora, temos transparência total da informação que fazemos e, portanto, não vos posso fugir à questão de vos dizer que, em algumas zonas do Norte, litorais, nós temos insuficiência de dados. É isso que leva à tal classificação NC, não classificado. O que vos posso dizer é que temos feito um esforço grande de monitorização e iremos ultrapassar rapidamente essa classificação e será publicado, provavelmente, durante o mês de março de 2014, uma atualização da classificação destas zonas, já com uma série de dados de 2013 e 2014, que poderão suportar uma classificação definitiva e que será, penso eu, razoável. Todos os dados que temos até agora são otimistas do ponto de vista da qualidade microbiológica. Mas nós não podemos fugir a um problema que é o problema de base. E já ultrapassei um minuto. E o problema de base é que nós, nas zonas esturino-lagunares, estamos a utilizá-las ao mesmo tempo como saneamento e como produção. E esse problema é um problema físico.
Muito obrigado. O grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Desejar a todos um ótimo ano de 2014. Sr. Presidente do IPMA, há essencialmente duas preocupações aqui, e uma delas, o senhor disse muito bem, que deve estar em primeiro lugar, que é a questão da saúde pública. E depois outra que nos preocupa, que é a situação das famílias e das comunidades que vivem da apanha dos vivaldos. Temos muitas zonas costeiras, isto passa-se agora na Ria Formosa, mas todos sabemos que temporariamente, em toda a costa portuguesa, e muitas vezes temporariamente, é suspensa a venda e a apanha de bivalves em todo o país. Portanto, isto não é só caso único da Rua Formosa. Eu percebo perfeitamente, caso de águas paradas e águas que não tenham contacto com o mar, que seja mais difícil o controle. Nós sabemos isso, o Adoptes também padece desse problema. E também ela está muito poluída com a Ria Formosa, e o que é facto e grande verdade é que isso são coisas temporárias. Esta zona, eu peço desculpa porque quem era para estar aqui no meu lugar era o seu deputado Artur Rego, que é deputado pelo Algarve, mas que neste momento tem que estar na COFAP e não pôde vir, e daí ter eu que estar a fazer o lugar dele. Isto para dizer que a preocupação, e sabendo e já ouvindo aquilo que o Sr. Professor disse, é mais o que é que se pode fazer no futuro para proteger, portanto, no fundo, o ganha-pão destas comunidades e destas famílias que dependem da apanha dos bivalves na Ria Formosa. A questão das análises. Tem sido ou não tem sido cumprido as análises que são, efetivamente, que a União Europeia propõe? Ou precipitação ou não na classificação nas zonas de criação da apanha de velas. Já disse aqui que as zonas não estavam muito bem determinadas, será por isso. Posto aqui também já se falou das cargas e da poluição através das hectares, será ou não. Mas a maior preocupação para mim, Sr. Presidente, é o que é que nós podemos fazer no futuro para que isto não aconteça com mais ruralidade. E para que no futuro estas comunidades não sejam apanhadas de surpresa. E aqui já foi feita a pergunta, e no meu entender, muito bem, se estas comunidades estavam ou não estavam, portanto, a informação era contínua ou não era, ou foram apanhadas de surpresa, porque faz toda a diferença quando acompanham o problema e têm mais espaço para saber o que é que vão fazer às suas vidas durante aquele período, que são apanhadas de surpresa e depois não sabem o que é que há de fazer durante o período que está proibido a apanha. Também as depuradoras. Isto, qual é o efeito das depuradoras da apanha de bivalves depois? Conseguem ou é que não conseguem elas eliminar este problema de bivalves? Eu não sei se conseguem, porque... Eu não sei se qual é o papel das depuradoras nisto. Gostava também que explicasse o papel das depuradoras nos bivalves, se eliminam ou não eliminam estas toxinas, ou se apenas retiram alguma parte do que vem agarrado aos bivalves. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dava a palavra ao Sr. Presidente do IPMA, faz favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas, porque permite-me dar aqui assim uma visão um bocadinho mais integrada do processo, porque ela vista de fora às vezes não é tão completa quanto tem que ser. Existem quatro componentes de um sistema de monitorização de bivalves, e eles não podem ser confundidos, porque têm a ver com origens diferentes. Primeira componente, que é a componente mais simples, metais tóxicos. Existe contaminação por metais tóxicos, por exemplo, aqui assim na zona, numa parte da zona do Tejo, como são capazes de saber, numa parte da zona de Setúbal, no norte também, em alguns locais, que normalmente têm a ver com uma indústria que até já está desativada, mas deixou um rasto tóxico que é seguido regularmente por nós. O que a União Europeia obriga, e de forma, aliás, bastante razoável, é serem feitos análises semestrais, que nós fazemos, que têm estado em decaimento lento, mas em decaimento, e que, portanto, cujos moluscos apanhados aí não podem mesmo ser consumidos, ponto. Existe depois um processo natural, que é o chamado fitoplâncton tóxico, que é seguido por nós de duas maneiras. Por um lado, análise da água do mar, para sabermos se o nível de fitoplâncton tóxico está a aumentar ou está a diminuir, e por outro lado, nos bivalves, para saber se eles estão contaminados com o tal ASP, DSP, com as tais biotoxinas que causam diarreia ou paralisia ou amnésia, são as diarreias mais populares. Esse processo é um processo natural, não tem a ver nada com o homem, vem do Atlântico, nós seguimos de uma forma regular e é isso que nos leva a abrir e fechar cada uma das zonas. Esse processo é um processo que é eliminado também naturalmente. Nem todos os moluscos reagem da mesma maneira a esse processo, há uns que são mais rápidos, uns que são mais lentos, mas é um processo que está razoavelmente sob controle. Ou seja, tanto produtores como as instituições que tomam conta disto estão a par do problema e seguem de forma razoavelmente eficiente, diria eu. Onde nós temos sido mais fracos, eu também estou aqui para mostrar as minhas fragilidades, porque temos muitas, não é? É na previsão. Nós somos muito fracos na previsão e vai ser, e é o grande desafio de 2014, e nós somos capazes de pôr no ar um sistema de previsão do estado do fitoplâncton, que já é possível, à semelhança que pomos um sistema de previsão do estado do mar, não é? Nós pusemos o estado do mar em vermelho e sabíamos uma semana antes que ele ia estar uma semana depois vermelho. Infelizmente as pessoas é que têm às vezes uns comportamentos menos razoáveis. Nós temos o compromisso perante a produção de sermos capazes, durante o ano de 2014, termos ativo um sistema de previsão. Para terem uma ideia do que isto quer dizer, em França, por exemplo, a previsão já é 30% dos avisos, mais do que propriamente o passado, porque isso permite, sim, planificação. Saber se pode apanhar, se não se pode apanhar, se deve apanhar logo, pronto. E isso é um compromisso que nós temos com a produção e esperemos ser capazes de fazê-lo durante o ano de 2014. Depois, existe um outro problema que tem a ver com a microbiologia. A microbiologia, ou seja, o E. coli, vem de descargas de água. Man-made, de cidades, de descargas de hectares. Ou seja, o E. coli não tem nenhuma origem natural. E, portanto, ele tem tudo a ver com a qualidade da água que é colocada no oceano, no caso das zonas litorais, ou colocada nas lagoas, no caso das zonas lagunares. E aí, nós temos uma situação ainda pior que os nossos colegas da APA, porque os nossos bichinhos acumulam o E. coli que consomem, acumulam da água que passa por eles. E, portanto, nós precisamos de um ambiente muito puro para ser possível de produzir nestas zonas. Portanto, se eu podia dar um conselho, mas permitam-me isto de uma forma completamente irregular à minha competência, se há conselho que é onde é preciso investir, ainda é mesmo mais na qualidade da água. Portugal tem boa qualidade, mas atenção, não tem ainda níveis como têm outros países europeus que têm investimentos em saneamento desde há muitas décadas e que, portanto, conseguem resultados em zonas confinadas muito superiores. Claro que as pessoas queixam-se, por exemplo, quando comparam com a Irlanda tem 148 áreas de produção, nós temos 40 e tal, 45, eles têm 148 e têm alguns níveis muito melhores que nós têm, mas também têm níveis de saneamento melhores que nós sistematicamente. Nós, para podermos ter uma zona em A e produzir, não é impossível ter zonas lagunares de qualidade do A, é possível. Não pode haver as cargas clandestinas, não pode haver casas sem esgotos, não pode haver casas ligadas às gotas de águas pluviais. Quer dizer, nós temos que escolher um de dois mundos. Se queremos realmente fazer produção sistemática em zonas confinadas, nós temos que ser duríssimos na componente ambiental urbana. Não pode mesmo ser permitido casas individuais estarem a descarregar para zonas de águas pluviais que a seguir vão para a mesma zona em que se está a fazer produção. Não é possível. E isso exige uma enorme coragem política, felizmente não tem a ver comigo, mas já tem a ver convosco, mas só esse é o único caminho que eu compreendo, se realmente for a intenção do país, eu espero que seja, aumentar significativamente a sua produção em moliscicultura, que parece ser uma das áreas mais interessantes do ponto de vista da economia do mar.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, agradecer a disponibilidade para vir aqui esclarecer-nos algumas dúvidas que se nos colocam. Nós não faremos uma abordagem às questões políticas e sociais, até porque temos o Sr. Secretário de Estado a seguir, a quem teremos a oportunidade de colocar as questões políticas e as suas implicações sociais. Com o Sr. Presidente, gostávamos, contudo, de conhecer algumas questões mais técnicas ou algumas limitações. A primeira questão que tínhamos para colocar, ela já foi colocada e foi respondida, que tem a ver com os resultados, com a discussão, com a publicação dos resultados. O Sr. Presidente já reconheceu aqui que era preciso melhorar nessa matéria e que o Instituto está já a publicitar dados, o que nos parece importante e o que era reclamado por as estruturas do setor, que viram uma limitação situação cair-lhe em cima de um momento para o outro, quando se ouvia dizer aquilo que o Sr. Presidente já nos disse aqui, que de uma forma geral a qualidade das águas e a qualidade dos moluscos portugueses era boa. Uma questão que ele gostava de colocar era se os laboratórios do Instituto têm condições, em termos de recursos, para o seu funcionamento. É que o que nós ouvimos nos locais é que havia alguma exiguidade na recolha de amostras, as equipas não têm condições de deslocação, muitas vezes são vistas sempre no mesmo sítio a recolher as amostras, não se podem deslocar por toda a área para recolher as amostras e são vistas muito poucas equipas a recolher amostras. É o próprio Ministério, quando o grupo parlamentar do PCP o questionou sobre a questão dos moluscos bivalves, dizia que a componente analítica é suportada por uma infraestrutura laboratorial dispendiosa e pessoal técnico especializado. E por isso se tem procurado ajustar sempre o esforço de amostragem analítico aos meios disponíveis, tendo em conta que nós sabemos que os meios nos laboratórios de Estado têm estado em redução, se até que ponto é que isto tem ou não implicações numa abrangência em termos de amostras. Gostávamos saber. Outra questão que está de técnica que gostava de perguntar é relativamente aos limites das classes. E até que ponto é que isto teve ou não implicações nestas classificações? E pegando aqui como exemplo a classificação que foi feita em 2000, os intervalos para a zona A eram inferior a 300 coriformes fecais por 100 gramas. A categoria B era entre 306 mil e a categoria C entre 6 mil e 60 mil. Agora, este espaço e esta classificação que é feita em 2013, estes valores reduzem, nomeadamente o A reduz de 300 para 230, o B reduz deste intervalo de 306 mil para 230, 4.600, e o valor máximo admitido passa de 60 mil para 46 mil. E até quando, a que é que correspondem estas alterações e estas adequações? Se tem a ver com conhecimentos que há hoje em dia relativamente às implicações e os malefícios destas presenças, e até que ponto isto teve ou não influência na classificação, nas alterações das classificações. E por último, a última questão que gostava de saber é que estas zonas não são B e C de agora, né? Já nesta classificação de 2000 que eu referi, todas as zonas estuarino-lagunais eram B e C. Há 13 anos atrás. Só havia zonas A, como agora no espaço marítimo. E o que eu queria saber é se o Instituto Português do Mar e da Atmosfera se tem intervenção, se tem conhecimento de planos de intervenção nesta matéria. Porque esta classificação tem a ver com aquilo que é a qualidade da água, como muito bem referiu. Há muitos anos que é conhecida estas dificuldades e que esta classificação persiste. É verdade que ela agora se agravou uma vez que houve a alteração das áreas, mas se há ou não, se o Instituto tem conhecimento de planos de intervenção e se eles existem, o que é que falhou na sua implementação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor para responder.
Muito obrigado pelas suas questões. Eu vou responder do fim para o princípio. Primeira questão, os limites. Os limites foram alterados em 2004 pelo 853-854 da União Europeia já. Portanto, a classificação de 2010 e a classificação de 2008 já tiveram em conta os limites exatamente iguais aos de 2013. Não há nenhuma alteração. Do ponto de vista de... E, portanto, é por isso que as classificações afastam-se ligeiramente, mas não se afastam dramaticamente das anteriores. Sobre os meios que nós temos, nós, do ponto de vista de meios analíticos, estamos, eu diria, confortáveis. Não temos problemas gramáticos de meios analíticos, de equipamentos. Não é um problema que nós tenhamos. Do ponto de vista de meios humanos, claro que temos muitas restrições. E isso significa que as pessoas, que os nossos colaboradores, estão a fazer um esforço que eu também gostava de salientar aqui, que é muito grande. No passado, ou seja, em 2000, por exemplo, que é a classificação que me refere, o Instituto, na altura que se designava por outro nome qualquer, INIP ou INIAP, ou uma coisa qualquer do passado, tinha 2000, era IPIMAR nessa altura. Era IPIMAR nessa altura, o Instituto tinha capacidade analítica em 4 sedes diferentes, em Setúbal, em Olhão, em Matosinhos e em Lisboa. Hoje em dia nós estamos concentrados essencialmente em Olhão, que por qual lugar representa mais de 50% da produção nacional, e em Lisboa. Portanto, neste momento, nós temos redesenhado sucessivamente a nossa rede de amostragem e de análise de forma a adequar aos recursos que realmente temos e que somos capazes de utilizar. e tem sido um esforço muito grande de toda a equipa ser capaz de manter níveis de monitorização elevados com recursos que são efetivamente reduzidos. Não vale a pena eu estar a fazer descrições que não correspondem à realidade. Agora, também lhe quero dizer que nós temos desenhado um plano de ação. O plano de ação também está na nossa página, também é público, pode ser descarregado por quem entender, que está a ser analisado com muito detalhe com a tutela. Esse plano de ação desenrola-se por 2014 e 2015 e a nossa intenção e o nosso desejo é que no fim de 2015 todas as situações estejam claramente melhores. O ser melhor, reparem que depende de uma componente que é externa à nossa atividade, que é a componente da qualidade da água, mas também depende de ações que são internas à nossa atividade, por exemplo, o redesenho das zonas. Esse redesenho das zonas exige estudos de hidrodinâmica, exige estudos de circulação local, tem que se basear em conhecimento científico profundo e real de cada uma das áreas, e nós temos um plano que vamos aplicar mês a mês. Nós, todas as ações que temos feito são já ações desse plano, de forma a estabelecermos em termos internacionais e do mercado a total credibilidade do sistema, e em termos internos sermos capazes de encontrar soluções realistas, verdadeiras, genuínas, que tornem todo o sistema sustentável. Tanto do nosso ponto de vista como monitorizadores, como do ponto de vista dos produtores, como os utilizadores das regiões e os fornecedores de recursos vivos do mar ao mercado. Como os meus deputados compreendem, o IPMA abraçou esta causa do mar de braços abertos e, portanto, nós estamos realmente interessados, decididos e empenhados em melhorar a situação. O que nós pedimos a todos é que, não é que confiem, porque isto não vive de confiança, porque vocês vigiem-nos, vejam o que fazemos. Nós praticamos uma total transparência. Nós somos uma instituição que, quando são marcadas manifestações, recebemos a manifestação na instituição. Nós trabalhamos com a produção. Nós não estamos a controlar ninguém no sentido de criar dificuldades. Nós estamos a orientar. Mas o mercado, que é um mercado muito irregular, porque tem muitos operadores individuais, de níveis muito baixos de organização, existe também um nível muito elevado de acompanhamento. Nós temos perdido alguns recursos humanos significativos, uma boa parte por apresentações, e, portanto, contamos que o sistema político, e em particular os deputados da Nação, que são Vossas Excelências, num futuro próximo compreendam que uma instituição deste género é fulcral para o desenvolvimento do país e fulcral para o desenvolvimento da atividade. Nós não estamos aqui, consideramos completamente independentes, e somos completamente independentes, não temos a ver com nenhum programa em particular, além do programa que se pode chamar Portugal. Nós estamos aqui para servir a produção e para servir o país, estamos aqui de uma forma de corpo inteiro, nós queremos estabelecer de uma forma definitiva uma credibilidade total da operação. O mundo de hoje não é o mundo de há 10 anos, há 13 ou 14 anos, em que os cidadãos podiam ser guiados pela administração. Nós vivemos num mundo diferente e nós temos uma ótica de trabalhar para os cidadãos e vamos seguramente aprofundar a circulação de informação e a disponibilidade de informação para os cidadãos.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IPMA, cumprimentá-lo e agradecer os esclarecimentos que aqui nos trouxe. Disse-nos em tom de apreciação que o olhar não deve ser um olhar económico ou social, porque à cabeça estão as preocupações maiores com a questão da saúde pública. E como deve imaginar, essa preocupação é comum a todos os grupos parlamentares, nós também não podemos nunca ignorar que este problema afeta milhares de pessoas, que é uma questão de sobrevivência para muitas famílias, nomeadamente no caso da Ria Formosa. E nesse sentido, Sr. Presidente, as respostas têm de ser absolutamente claras. E se bem que reconheça a sua imensa disponibilidade e esforço no seu esclarecimento, há ainda algumas questões que eu gostaria que elas ficassem no plano do sim ou não, porque, como deve imaginar, é dramática a situação de todas estas pessoas, dos mariscadores, viveiristas, é mesmo uma situação muito dramática que não ignoramos. Pegando, digamos, até em algumas questões que outros grupos parlamentares já fizeram, perguntaram-lhe aqui, não sei se não quer responder, se tem conhecimento de descargas diretas de esgotos, no caso da Ria Formosa, se tem conhecimento dos problemas que têm vindo a público relativamente a azetar, no caso da Ria Formosa. Se nos pode garantir que todos os protocolos foram exemplarmente cumpridos, porque presumo também das suas palavras, que já nos quis aqui dizer, que houve uma deficiência na comunicação, na divulgação das análises. Eu depreendi isso das suas palavras, penso que estou a interpretá-lo bem. Que houve um efeito de surpresa, absolutamente indesejável, incompreensível, e que há um trabalho a fazer neste caminho. Penso que este aspecto já reconheceu. E deixo com duas visões do problema, partindo da situação concreta. No caso da Ria de Aveiro, como é que se pode explicar que as análises aqui digam não e que em Espanha digam exatamente o contrário? É porque o nosso sistema é melhor, é porque as nossas análises são mais apuradas. Como é que se pode explicar esta contradição? Segundo, e relativamente à RIA, as denúncias que nos têm chegado é que as análises não são feitas in loco. E eu pergunto-lhe, são ou não? As análises às amêijoas são feitas in loco? Pode dar-nos garantias de um processo exemplar cumprindo todos os preceitos técnicos e protocolados? O que nos dizem é que há um processo, enfim, que se vai ter com os depuradores, com os intermediários, portanto, e que há diz, eu fui apanhar estas na zona Z, e B diz, eu fui apanhar esta na zona X, e que há, digamos, uma confiança relativamente ao testemunho dos depuradores, e isto é preocupante do nosso ponto de vista, porque não cria confiança necessária aos muitos milhares de pessoas que estão numa situação dramática. Portanto, isto é verdade? Não é verdade? Como é que se justifica no caso da Ria também, relativamente a algumas zonas mais distantes dos centros urbanos, mais poupadas ao problema fundamental da água, como aqui identificou, mais sujeitas à influência das marés e das correntes, que a classificação tenha alterado também de B para C? E quando nos disse aqui que tem meios analíticos ajustados à missão que desempenham, explique-nos exatamente o que é que isto significa, porque a denúncia também que nos chega das pessoas implicadas é que o IPMA não tem nem meios humanos, nem meios financeiros, nem meios técnicos. Esse é um dos problemas fundamentais que justificam que estas análises não sejam entendidas, pelo menos pelas comunidades, com o crédito inequívoco que elas deviam ter. E relativamente a estas questões, como vê, acho que são necessárias respostas inequívocas, porque é a vida de muita gente, é a sobrevivência de muita gente, e para nós, para todas estas pessoas, nomeadamente para as populações do Algarve que dependem deste quadro económico, é mesmo uma situação muito dramática e nós precisamos de encontrar respostas alternativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Professor, faz favor.
Sr. Deputado, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Ria de Aveiro. Na Ria de Aveiro não houve nenhuma alteração de classificação. Há quatro subzonas, que é Riave 1, Riave 2, Riave 3 e Riave 4. As que eram Bs estão Bs, as que eram Cs estão Cs. Não houve nenhuma alteração de classificação. Mas a Ria de Aveiro tem realmente um problema, Sra. Deputada. E eu estou aqui para, como já perceberam, com a situação de mostrar os problemas. E qual é que é o problema? É que em duas das subzonas da Ria de Aveiro, o nível de análise nos últimos três anos foi praticamente zero. E é por isso que elas têm classificações provisórias. Devo-lhe também dizer que das análises que nós temos vindo a fazer, que nós estamos a trabalhar, não é? Todos os 15 dias estamos a fazer uma análise nova em todas as zonas que têm esta situação, que até temos uma perspectiva otimista sobre estas zonas em relação à sua classificação futura. mas tem que se esperar mais 2-3 meses para isto ser ultrapassado. Portanto, em Aveiro não houve nenhuma alteração. Em Aveiro a classificação é exatamente a mesma. O que existe em Aveiro, sim senhor, foi um hiato muito grande de análises no passado. Praticamente houve anos sem análises desde 2004, já há 10 anos, há anos inteiros sem análises. Eu podia falar do passado, que era muito fácil para mim, mas vocês sabem, o futuro pertence a Deus e o passado ao diabo. Se vamos começar a falar do passado, eu tinha que me repor nas condições do passado, nos limites, nos problemas, nas restrições, e isso, francamente, para mim não me serve rigorosamente nada. A mim só me serve é pensar como é que nós vamos atacar isto de uma forma séria. E o que é que significa atacar de uma forma séria? Significa que o conhecimento científico hoje em dia pode permitir que até perante situações em que haja, por exemplo, descargas difusas, se nós formos capazes de compreender que elas só atingem uma área determinada, podemos pôr produção na área que não é atingida. Isso exige um instrumento chamado levantamento sanitário, que os países eram supostos ter produzido desde o ano 2000, mas que não se fez nenhum em Portugal. E o que nós estamos a fazer, faz parte também do plano de ação, é que durante 2014 vamos fazer os levantamentos sanitários para todas as zonas de produção. E esses levantamentos sanitários podem dar às autoridades que fazem o licenciamento, que é neste caso a APA, a capacidade de atribuir zonas para produção que são realmente zonas possíveis de produção e retirar da produção zonas que não são possíveis da produção. Lembro-vos mais uma vez que é importante investir na melhoria da qualidade da água, mas que os bivalves integram a qualidade da água. E, portanto, vai demorar algum tempo a que o assunto seja ultrapassado. E não se confundir isto com as análises de biotoxinas, porque as biotoxinas são um processo natural. A questão de haver análises diferentes, nossas e de outro laboratório, é assim, isto são coisas que são invocadas continuamente, mas não têm base científica nenhuma. É, primeira questão. As exploradoras servem quando nós temos animais que são recolhidos numa zona de classe B, eles poderem ser consumidos. E a maioria dos moluscos bivalves podem ser depurados. Infelizmente, alguns moluscos bivalves não podem ser depurados, porque são suficientemente frágeis. É o problema da conquilha no Algarve. Eles são tão frágeis que não podem ser depurados. E ao não poderem ser depurados, o facto de nós passarmos de uma zona de A para B torna-os inviáveis economicamente. Esse é o problema. Mas esse problema é um problema económico ou político, que, francamente, excede a minha margem de atuação. É um facto. No caso do Olhão, que é outra grande zona de produção, que também é da nossa preocupação, o que nós fizemos, e aliás com colaboração local significativa, mais uma vez num espírito de absoluta independência de decisão, é que redesenhámos as zonas de uma forma mais positiva para a produção e um novo redesenho só depois dos levantamentos sanitários estarem concluídos. Nós temos que ter a certeza de como é que é a circulação de águas residuais na zona para podermos separar as melhores zonas das piores zonas. Se a senhora deputada, porque eu não quero que fique nenhuma dúvida sobre a clareza e a certeza do nosso trabalho. Nós vamos colocar na net, dentro de uns dias, o trabalho que mostra todas as análises feitas em Portugal desde 2004, zona por zona, e tem aqui, não sei se conseguem ver, senhores deputados, este gráfico aqui assim é a zona de Olhão. A cor verde significa classe A, a cor amarela classe B e o laranja classe C, o vermelho é proibido. Vocês veem que Olhão, vejam em bulk todas as zonas juntas, penso que percebem, evidentemente, que esta zona não é uma zona de classe B globalmente. Tem zonas de classe B e zonas que não são de classe B. E, portanto, nós podemos, aliás, olha, querem outro gráfico, conseguem ver estas 5 bolas que estão aqui? Isto são as proporções das várias classes. Percebem já que há 3 zonas francamente más e 2 zonas francamente melhores. Portanto, o que nós estamos a fazer, que é aquilo que se pode pedir a um instituto científico, é identificar e maximizar as zonas melhores. Apoiar os licenciadores para licenciarem da forma mais positiva possível para o país. Apoiar os produtores para trabalharem onde é possível trabalhar. Retirar do mercado, ou retirar do acesso ao mercado, a produção que não defende a qualidade alimentar. Não é possível mantermos transigência com isso. Dificuldades, muitas. Sofrimento, com certeza. Mas as pessoas que trabalham connosco no Algarve, em Matosinhos, em Aveiro ou em Lisboa, são filhas, são netas, são do mesmo material humano que faz os produtores. Nós não vivemos, não somos nenhum corpo estranho à produção no mar. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que nós podemos tomar todas as medidas e utilizaremos todo o nosso esforço e tempo disponível para maximizar a produção. não iremos fazer seguramente é esquecer os problemas que existem, porque isso infelizmente não nos leva a lugar nenhum.
Muito obrigado. Senhores deputados, não sei, está concluída a primeira ronda. Não sei se há alguma questão mais que queiram colocar, se não. Só uma questão. Faz favor. 2 minutos.
Com certeza, serão suficientes. Isto tem a ver com uma questão objetiva e talvez a falta de resposta a uma pergunta do deputado João Ramos, Partido Comunista, possa ajudar, essa resposta possa ajudar a perceber. Em 2010 foi a última classificação das zonas. Nós estamos com uma nova classificação em 2013, portanto, houve fatores que mudaram. Se um determinado tipo de zonas eram classe A e deixaram de ser, e se eram classe B ou deixaram de ser, eu queria tão somente perceber o seguinte. Se houve alteração dos critérios, porque em termos comunitários não tenho conhecimento que houvesse alteração. São exatamente os mesmos que existiam em 2010. Se quem decidiu em 2010 decidiu com base num conjunto de análises que eram mais favoráveis, ou se houve alteração de critérios e porquê? É só tão somente para perceber, agradecendo ao Sr. Professor todos os esclarecimentos que acho que foram muito úteis para a percepção do tema.
Muito obrigado. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho aqui o que está publicado no site. O Sr. Presidente disse que havia uma nova delimitação publicada no site, e, portanto, é o que eu tenho. Eu gostava que nos explicasse esta delimitação, isto é, não está aqui ainda... Não é esta. Eu estava... É aquela que está no site, não, se calhar está, deve ser, deve, no fundo, eu gostava de saber se o que está publicado é já a reconfiguração dos polígonos. É já, ok.
Tenho apenas escrito à Sra. Deputada Cecília Honório. Deputado João Ramos, não sei se quer colocar, faz favor.
É uma questão muito simples. Esta reconfiguração das áreas de produção, se há uma ideia do que é que elas alteram em termos percentuais na passagem de uma classificação para outra. Ou seja, dentro de um espaço que era C, ou reconfigurar, se foi possível recuperar muitas áreas que até aí tinham uma classificação diferente, se tem uma noção desse valor em termos de recuperação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, entendo que não nos queira dar informação suplementar sobre descargas de esgotos na Ria Formosa, mas queria perguntar-lhe se aqui assume que as análises feitas na Ria cumpriram todos os critérios técnicos, científicos exigíveis. E se desmente esta apreciação que nos chegou aos ouvidos, de que elas não são feitas in loco, mas segundo o processo que eu há bocadinho tentei descrever.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder a este conjunto de questões.
Bom, deixem-me começar pela última, porque há bocado realmente esqueci-me. É assim, as análises microbiológicas têm que ser feitas antes de 48 horas depois de serem recolhidas e as amostras têm que ser recolhidas em ambiente controlado do ponto de vista térmico. E, portanto, as análises são todas, nós nas bases de dados que estamos a publicar agora, indicamos o dia da recolha e o dia da análise. E, obviamente, houve casos, seguramente, em que não se conseguiu cumprir os mínimos, mas esses casos foram retirados da análise. Todas as análises que são recuperadas por nós cumprem as regras definidas internacionalmente e são muito estritas. Nós não temos nenhuma dificuldade nem nenhuma dúvida em fazer comparações, porque como são capazes de compreender, todos os laboratórios que estão neste sistema internacionalmente fazem intercomparações. A mesma amostra vai a vários laboratórios, nós estamos a falar de uma coisa que tem enorme responsabilidade e são umas análises que são pouco frequentes, é feita uma por mês. Normalmente, o que significaria que se uma análise estivesse fortemente errada, tinha consequências muito graves e, portanto, existem muitos exercícios de intercomparação e sempre que existe um valor particularmente anormal, a análise é imediatamente repetida, se possível menos de uma semana depois. Portanto, esse problema é um problema que nós achamos que não tem significado. Existem sempre as ideias de dizer assim, análises foram mal feitas. Oh, Sr. Deputado, se eu estivesse a falar de uma classificação, tivesse utilizado uma dúzia de valores, claro que isso era significativo, porque uma coisa mal feita dava... Mas eu estou-lhe a falar de 10 anos de dados. Se olharem para 10 anos de dados, veem que as zonas, a classe das zonas é uma coisa razoavelmente constante. Algumas melhoram lentamente, outras pioram. Devo dizer que a generalidade melhora lentamente. talvez não com a velocidade que o senhor deputado aqui gostava de que melhorasse, mas esta é a realidade. Elas têm melhorado de qualidade, só que a melhoria não é suficiente para ser possível agarrar num animal que é produzido naquela zona e comê-lo vivo. Notem que a classe C significa confecção. A questão toda é nós podemos comer moluscos bivalves vivos. É uma exigência dramática. E, portanto, isso significa que é preciso nós garantirmos que as análises estão todas realmente corretas. Eu penso que, na verdade, apesar de ter havido discussões na comunicação social e às vezes, de certa forma, transmitidas com muita veemência pelos mídia, que localmente, entre as nossas equipas e a produção, não existe nenhuma situação de alguém achar que outro alguém está a fazer um trabalho nem incorreto, nem destinado a prejudicar a produção. Eu penso que isso não existe, na verdade, eu tenho andado praticamente em todos os locais. As análises estão bem feitas, os dados que nós estamos a mostrar têm 10 anos de dados, não é 2 anos, nem 1 ano. Foram feitas por muitas equipas diferentes, em várias configurações do Instituto. Elas mostram uma realidade que não é tão agradável como nós gostávamos que fosse. Mas nós temos que trabalhar para que essa realidade se torne possível e não apenas sendo otimista quando olhamos para os dados que medimos. Há outra realidade que eu penso que os senhores deputados conhecem e que alterou muitas regras de funcionamento dos países. É que hoje em dia os organismos da Comissão Europeia têm acesso direto aos dados medidos. Têm acesso às bases de dados em sede de auditoria. E tendo acesso às bases de dados, podem repetir de uma forma imediata as análises que nós fazemos. E, portanto, a nossa transparência tem que ser total. Nós anulamos todas as análises para as quais temos bases científicas para as anular, mas não anulamos aquelas para as quais não temos bases científicas. E, exceto do Sr. Deputado, já me esqueci do que o Sr. Deputado... Ah, a reconfiguração, pronto. Ah, desculpe, respondendo aos dois. Não, o que nós publicámos ontem foi todas as coordenadas, todos os limites dos polígonos. E porquê? A parte má da história, nós verificámos que estavam a ser publicados em Diário da República limites que não estavam corretos, que nunca ninguém tinha verificado, porque as zonas estão muito constantes ao longo do tempo. E, portanto, foram-se repetidos coordenadas que não estavam certas. E nós repetimos agora todas as coordenadas corretas, todos os limites das áreas de produção. Também era uma exigência da União Europeia. A segunda questão, existem alterações significativas? Bem, aí entramos num terreno muito complicado pelo seguinte, a mesma designação tem sido utilizada ao longo do tempo para realidades ligeiramente diferentes. Por exemplo, a designação Olhão 5 já se referiu a várias zonas dentro da zona de Olhão, diferentes da zona de Olhão 5 atual, porque Olhão já teve 10 zonas de produção e agora tem 5. O que é que isto quer dizer? É que nós tivemos que estabilizar de uma forma definitiva o que é que estávamos a chamar aqui. Ao fazermos o redesenho, no caso de Olhão, que é um caso muito característico, obviamente que nós fizemos um arranjo que é lógico, ou seja, colocámos na mesma zona tudo que é homogéneo, tudo que tem as mesmas características, o mesmo nível de risco, e isso correspondeu, na verdade, mas foi uma consequência e não foi uma causa, a uma certa, digamos, um aumento razoável da zona B, mas porque realmente no terreno essa zona B é mesmo maior, não porque nós tínhamos feito nenhum tipo de artifício para o fazer, porque nos dias de hoje não vale a pena fazer artifícios nem viver deles. Vale a pena compreender os processos físicos, biológicos, olhar para esses processos físicos e biológicos e utilizá-los para ordenar o território e ser sustentável nas decisões que tomamos.
Sr. Deputado Lisboa, faz favor.
Eu, com todo respeito, penso que acaba por não ficar esclarecido relativamente àquilo que foi a classificação em 2010, o suporte das análises estão a vir, se houve mudança de critérios, de parâmetros, ou se os resultados então eram melhores, ou se houve tapar desses resultados.
Creio que havia também uma questão do deputado Miguel Freitas que tinha a ver com a reconfiguração e a questão do site do PDF que estava aí instalado.
Bem, esta, desculpe, ao Sr. Deputado, eu tentei responder nos limites da seriedade e de um compromisso complicado que há entre a avaliação do passado e do futuro. E acredite que para mim a questão é tão simples como irei publicar tudo na internet todo o passado, portanto toda a gente pode tirar as suas conclusões. Existem situações em que a conclusão a que se chegou não era a conclusão a que a equipa do Instituto chegaria agora. Ou seja, nós, apesar de vos estarmos a transmitir que temos algumas situações que têm um certo princípio de precaucionalidade na sua classificação,
elas acompanham uma associação genérica de melhoria. Esta contradição não nos cabe a nós levantar. No que diz respeito aos limites, portanto, os fecheiros que publicámos agora têm limites em coordenadas geográficas decimais, porque os minutos e os segundos também são, é onde se esconde o diabo de muitas asneiras. Agora é muito fácil de fazer, podem-se medir com a GPS e têm a vantagem enorme de poderem ser comparados com os dados da APA, que é normalmente a grande comparação que as pessoas querem fazer. Neste momento nós fizemos uma primeira delimitação de zonas. Ao longo de 2014 vamos fazer uma nova classificação, provavelmente até março. Essa nova classificação vai ultrapassar todos os asteriscos, ou seja, todas as zonas não classificadas passarão a classificadas e todas as zonas provisórias provavelmente passarão a definitivas. Da mesma forma, até ao fim do ano publicaremos todos os levantamentos sanitários e é provável que na sequência dos levantamentos sanitários façamos alguma reconfiguração de zonas significativa. Provavelmente vamos fazer ações como as do Tejo. Vamos retirar zonas de maior risco, de forma a que, na generalidade da área, seja possível os produtores trabalharem.
Presidente, se eu percebo bem, gostava que me esclarecesse, portanto, com a decisão, portanto, com aquilo que saiu ontem, com a refiguração dos polígonos, não foi feita uma nova classificação de áreas, isto é, a situação mantém-se. Diz-me que em março vai fazer uma nova classificação de áreas. Portanto, até março, a situação atual mantém-se, é isso.
Senhor Deputado, deixe-me ser, é assim, eu gostava de ser bastante, é assim, existe uma grande diversidade de situações e elas vão ter que ser geridas com uma certa geometria variável. Eu não quero estar a ser escuro naquilo que estou a dizer, mas vamos lá ver se eu vos consigo explicar bem. Por exemplo, imaginem uma zona que não está classificada por novidades praticamente nenhuns, a não ser aqueles que nós recolhemos que eram insuficientes porque foram só 2 ou 3 meses. Essa zona está a ter neste momento medições quinzenais. Daqui, se chegarmos a uma altura em que seja possível uma classificação provisória, nós atribuí-la-emos imediatamente. Não estamos à espera de nada, nós podemos fazer classificações quando acharmos que temos dados para isso. Imagina uma situação que tem uma classificação provisória agora e que, num prazo razoavelmente curto, pode ter uma classificação definitiva, porque as análises assim o permitirão. Nessa altura nós emitiremos uma classificação definitiva. E depois existe uma situação que é realmente peculiar, que tem a ver com o problema sazonal e com o problema das espécies. Eu não estou a ser, eu precisava de explicar isto de uma forma mais técnica. Nós podemos atribuir uma classificação a uma espécie diferente de uma classificação a outra e podemos atribuir uma classificação que é diferente num mês e noutro mês. Nós estamos a trabalhar ativamente nesse assunto. Se nós formos capazes de mostrar cabalmente que existe sazonalidade ou que existe uma diferença de espécies, nós utilizá-la-emos para maximizar a produção. Penso que é claro. Existe uma zona que está perto dessa situação, que é a zona L9. E a zona L8 provavelmente também não estará muito longe. As zonas L1, L2 e L3 é mais o problema da insuficiência de dados que nós esperamos com franqueza que seja resolvido rapidamente. Sempre que for resolvido, nós traduziremos isso numa classificação imediata. É norte. É de Minho até Peniche. Nós, entretanto, vamos pôr na net, de qualquer das maneiras, os seus gráficos e o histórico. E, portanto, senhores deputados, depois aconselho a verificarem, porque temos desenhos completamente compreensíveis sobre onde é que é cada zona, que classificação é que tem, que análises é que foram feitas, e todos poderão ter uma opinião tão independente como a nossa.
Muito bem. Senhor Professor Miguel Miranda, Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui deixa. Aproveito até a ocasião para, se nos puder facultar alguma dessa informação, ao longo dos próximos dias, até para poder ser distribuída pelos senhores deputados para esclarecimentos adicionais, ela será seguramente útil. Nós vamos fazer aqui apenas uma interrupção nos nossos trabalhos. A audição com o senhor deputado de Estado do Mar está prevista para as 16h30. Ainda não estamos em cima dessa hora, estamos a 5 minutos dessa audição. Fazemos apenas aqui uma breve interrupção. Até já. Estão interrompidos os trabalhos. Senhor Professor, muito obrigado.